primeiro capítulo de Atos, que toda a palavra citada aqui por Pedro, que é o profeta Joel, o Salmo 16, o Salmo 110, e para quem ele dirige o discurso, varões israelitas, varões judeus, casa de Israel, nós vemos que é exclusivamente um discurso para o povo judeu, esse início de Atos. E para que a gente não entenda bem, né, que claro que a formação da igreja foi aqui nesse capítulo 1. Mas, naquele tempo, quem era dos gentios, ou seja, dos povos que estavam ao redor da terra de Israel, que poderia, ao dizer um salmo, poderia dizer uma profecia? Um gentio não sabia nada disso. Quem sabia dos salmos, quem falava dos salmos, eram os judeus, que recitavam os salmos, que cantavam os salmos, que sabiam das profecias, que liam nas sinagogas as profecias. Nenhum gentil, se falasse para esse estado, ó, está escrito lá no Salmo 16, não deixarás a minha alma na morte. Quem que ouvia isso? Ninguém ouvia, nenhum dos gentios. Nenhum dos povos, fora o povo de Israel, ouvia essas palavras. Salvo, sem dúvida, algumas pessoas que Deus permitia que fizessem isso. Mas esse discurso, então, essas palavras que são faladas, são conhecidas daqueles que estavam ouvindo. Esse discurso aqui era desconhecido para nós, mas para os judeus que estavam ali, eram palavras conhecidas. Pedro não vai citar uma coisa que ele desconhece. Pedro usa exatamente a palavra, e a palavra para a casa de Israel, e fala de arrependimento. E também em capítulo 3, ele fala de arrependimento para os judeus, para que venham os tempos de refrigério, para que Deus envie do céu, né, o seu filho. Quer dizer, se houvesse um arrependimento genuíno ali já em Atos, ou em Atos 3, o Senhor Jesus viria de novo. É a parábola do homem que tinha uma vinha. Senhor, vamos deixar mais um ano para ver se dá fruto. Não vamos cortar ela já. Vamos adubar, estercar para ver se dá fruto. Se não der fruto, nós vamos cortar. E aí, em Atos 7, nós vemos a rejeição do Espírito Santo. Quando Deus, o Senhor Jesus, né, assenta-se à bênção da majestade. Então, esse discurso aqui era para a casa de Israel. E os primeiros privilegiados com o Espírito Santo foram os da casa de Israel, foram os discípulos, os apóstolos, né, que receberam primeiramente o Espírito Santo. E Deus, mais uma vez, vai cumprir aqui a sua palavra, a sua promessa para Pedro, que ele seria aquele que abriria o reino dos céus. O primeiro homem, né, que eu te dou a chave, eu te darei a chave do reino dos céus, para que ele abrisse, então, primeiramente aqui para os judeus, o reino dos céus, para que ele proclamasse aqui o perdão, né, e o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, num homem, então, ressuscitado.
No capítulo 1, quando o Espírito Santo se manifesta descendo como que forma de línguas de fogo, né, sobre aqueles, como que línguas de fogo diz, né? Logicamente que não era o fogo, mas era a aparência. Como no Senhor Jesus a aparência era de uma pomba quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Porque ali não havia pecado, então ele se manifestou em forma de uma pomba, mas para aqueles discípulos que estavam naquele lugar elevado, ele se manifestou descendo como que língua como que de fogo. E apesar de ser o discurso de Pedro aqui direcionado aos judeus, na manifestação do Espírito Santo descendo sobre a terra, uma nova coisa acontecendo no mundo, que nunca antes Deus havia derramado o Espírito Santo para habitar no homem. Essa é a primeira vez que isso ocorre no mundo, nesse dia de Pentecostes. Eles começaram a falar das grandezas de Deus, apesar de galileus, cada um falava numa língua daqueles que estavam presentes. E os que estavam presentes de outras nações ouviram das grandezas de Deus pelo Espírito Santo que estava sendo derramado. E isso é a igreja de Deus sendo formada aqui na terra, o corpo de Cristo. Subiram 120 discípulos, desceram um corpo daquele cenáculo. E daí em diante, quando agora Pedro se levanta, porque começaram os judeus ali a falar, que é isso, essa confusão, parece que estão bêbados, falando em cada um numa língua, Pedro levanta e faz esse discurso. No final, aqueles que estavam presentes ouvindo, naquele dia quase 3 mil foram acrescentados. É interessante que não fala que foram batizados com o Espírito Santo, descendo em forma de fogo, ao vento, nada disso. Eles foram acrescentados. E o Espírito Santo só vem habitar em um crente. A palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, gera vida no pecador, no morto, para ele ouvir o Evangelho. E ouvindo o Evangelho e crendo no Evangelho, o Espírito Santo vem habitar nele agora. Então, de agora em diante, a partir de Pentecostes, conforme as pessoas vão crendo nesse Evangelho, vão sendo acrescentados pela fé em Cristo Jesus, são selados com o Espírito Santo e fazem parte de um corpo. Agora não somos um grupo religioso que se reúne em volta de um credo, que é isso que a religião é. Cada religião tem o seu credo. Nós não somos agora, como cristãos, reunidos em torno de um conceito, de uma sociedade ou de um princípio. Nós estamos reunidos em torno de uma pessoa, Cristo Jesus, aquele que, ressuscitado dentre os mortos, subiu aos céus, um homem agora perfeito, penetrando os céus, perfeito, porém, com as marcas que ele teve que levar sobre seu corpo por causa dos nossos pecados, se assenta à direita de Deus agora, recebe a promessa, como ele havia dito em João, o Consolador que ele ia derramar, ele recebe agora. E já havia sido profetizado por Joel, como Pedro aqui cita. Esse Espírito Santo que habita em cada um agora, que crê em Jesus Cristo, nos torna membros de um corpo. Como andamos? Como membros do corpo de Cristo, ou como membros de uma igreja, ou de uma denominação, ou de uma religião, ou de aquilo que eu acho que é certo eu faço? Logicamente que não é. Eu tenho certeza que esses novos convertidos aqui, porque eu acho que foi depois disso, não se deve ter tido mais o corpo de Cristo reunido num lugar só, como foi nesse cenáculo, o corpo de Cristo. Porque depois, conforme ia acrescentando, ficava impossível ficar tudo no mesmo lugar. Então, em cada local tinha o seu essa manifestação de pessoas reunidas ao nome do Senhor. Mas o homem trouxe para isso, que era o propósito de Deus, de ter aqui na terra um povo, não como Israel, que era baseado em lei, mas um povo escolhido por ele, salvo por ele e selado por ele. Propriedade exclusiva de Deus. Nós agora. Nós, os crentes. E o que nós vemos aqui no capítulo 2, agora narrando, é Pedro anunciando aos judeus que eles tinham que se identificar como sendo responsáveis pela morte de Cristo, por isso tinham que se arrepender e se converter e se batizar, porque como judeus era necessário que eles dessem testemunho público de que eles não eram mais Israel, eles eram agora a igreja de Deus. e se identificavam com Cristo em sua morte. Não como culpados agora se criam, mas como aqueles que aceitaram esse sacrifício por eles. Logicamente, eles não tinham muito entendimento do que era a igreja aqui, porque esse mistério da igreja depois vai ser revelado e desenvolvido por Paulo, que o Senhor separa Saulo e dá o nome de Paulo a ele, e a ele revela esse mistério da igreja, que estava oculto no Antigo Testamento. Nós não vemos a igreja no Antigo Testamento em forma de profecia, ou às vezes em forma de sombra ou de figuras, mas como profecia ou falando dela, não fala. Só é apresentada agora, quando Pedro levanta e abre, por isso que ele tem a chave do reino dos céus, ele abre agora uma nova coisa que Deus faz aqui na terra, que é Deus, ou o Espírito Santo, habitando entre nós e em nós. E esse em nós é para sempre, não é temporário. Como no Antigo Testamento chegou a acontecer, como Davi, que ao cometer aquele pecado contra Deus, no Salmo 51, roga para que Deus não retire seu Espírito Santo dele. Ele não tinha o Espírito Santo em forma de selo, ele tinha o poder do Espírito guiando ele como rei de Israel e escrevendo salmos e tudo mais, mas agora o Espírito Santo habitando no cristão, naquele que crê. Entendam bem isso. Algumas religiões por aí até afirmam que você só é salvo quando você é batizado pelo Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo é que te salva. Não é isso. A palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, te convence do pecado, te comunica a vida, te convence do pecado, você ouve o Evangelho, crê, aí é selado com o Espírito Santo e é acrescentado à igreja. E daí em diante, para sempre, é nascido de novo, selado com o Espírito Santo e vive agora uma vida nova, uma nova criação de Deus, que não peca. Esse é o detalhe. A nova criação de Deus não peca. Ah, então nós não pecamos mais depois que nós nos convertemos? Pecamos sim, se nós andarmos na energia e poder do velho homem. Mas se andamos na energia e poder do Espírito Santo, amamos uns aos outros e não pecamos. Porque, em suma, o que que é? Qual é o maior mandamento? Aquele homem rico perguntou, qual é o maior, não só o homem rico, mas um fariseu também perguntou, um mestre perguntou, qual é o maior mandamento? Falou, todos, se há algum mandamento, todos eles se resumem em um só. Amai ao próximo como a ti mesmo. E amai a Deus sobre todas as coisas. Toda a lei se resume nisso, amar o próximo. O que é amar o próximo? É respeitar o próximo. Assim como nós agora somos membros uns dos outros, devemos andar como membros uns dos outros. Não levado a paixões e a desejos de fazer a sua própria vontade. E aí entra então todo o entendimento do que é a palavra de Deus. Quantas vezes nós escutamos pessoas falar assim, não concordo com isso ou aquilo que foi dito. E daí? Quem te convence da verdade não é a sua inteligência, o seu cérebro. Quem te convence da verdade é a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. E se você está andando na carne, você não vai entender a palavra de Deus mesmo. Porque ela não foi para ser, não veio no mundo para ser ensinar a carne como ficar melhor. Ela veio para condenar o homem com seus pecados e trazer uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é ser cristão. Alguém pergunta para você, o que é um cristão? Aquele que vai todo, de vez em quando, ou todo dia, ou todo domingo na reunião, senta lá, aquele que lê a Bíblia, aquele que se ajoelha e ora a Deus. Isso é ser cristão? Na aparência, sim. Nos nossos olhos, pode ser. Mas cristão, a palavra define exatamente o que é um cristão. Todo aquele que tem o Espírito Santo, esse é de Deus. Quem não tem, não é. Simples e puro como isso. E como recebemos o Espírito Santo? Pela fé em Cristo Jesus. E tendo o Espírito Santo, somos agora uma nova criação em Cristo Jesus e não pecamos. E se pecarmos, nós temos a Deus para confessar, como nós vemos em 1 João. Então é importante entender esse início aqui das coisas, a igreja sendo formada, o que significa isso aqui que Deus está fazendo agora no dia de Pentecostes. E como isso vai se desenvolver nos próximos capítulos, que passo a passo eles vão entendendo, porque eu creio que nem Pedro entendeu direito o que ele estava fazendo. Para explicar isso que eu estou falando, que eu creio, o que, que Pedro fala aqui nesse discurso? No discurso aqui. Ele fala de levar também a outras nações isso aqui. Mas quando, no capítulo 10, se não me engano, ele está orando e Deus fala para ele ir visitar Cornélio, ele resiste, fala, mano, como é que eu posso comer coisa impura? Ele mesmo tinha falado que era a todas as nações, ele mesmo tinha ouvido isso. Aquilo que ele estava falando, ele não estava entendendo completamente aqui. Mas era o Espírito Santo dirigindo Pedro a falar isso aos judeus, que agora estava começando uma nova coisa. Ou seja, já não é mais nem judeu nem gentil, mas a igreja de Deus. Então essas três coisas são identificadas na palavra de Deus, que Deus identifica aqui na Terra. Essas três classes de pessoas. Ou é judeu, ou é gentil, ou é a igreja de Deus. A igreja de Deus é composta de gentios ou judeus que creem em Jesus Cristo. Eles já não são mais nem gentios nem judeus, são a igreja de Deus. Então essas três classes de pessoas que a gente tem no mundo hoje. E é os judeus, Deus irá tratar após o arrebatamento, irá voltar a tratar com Israel de novo nas bases de nação dele aqui na Terra.
A igreja nunca foi Israel, a igreja não é Israel e a igreja não será Israel. Os privilégios de um judeu hoje são os mesmos privilégios de um gentil, porque nós estamos na dispensação da graça de Deus. Né? Fala que a graça eterna, fala que derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Mas nós estamos agora na dispensação da graça. Tanto judeus quanto gentios. A dispensação da lei, que foi para os judeus, fala que foi o ministério da morte. Tanto que, quando foi dada a lei, quando Moisés desce, o povo está se prostituindo. Naquele dia, morrem, por causa do bezerro de ouro, quase 3 mil homens. Aqui nós vemos em Atos, no ministério da graça, no ministério da vida, agora que é dado através do Espírito, quase 3 mil almas se convertem, são agregadas, agora recebem o Espírito. É o contrário, a dispensação da lei, que é o ministério da morte, trouxe o que? Trazia a morte. No dia que foi dada a lei, trouxe morte. Mas no dia que foi dado o Espírito aqui, trouxe vida. Não só vida, mas ele vai falar da ressurreição de Cristo também, que teria que ter que ser citada, sem dúvida nenhuma, que trouxe vida e incorruptibilidade, né, também juntamente com a. Que era não só vida eterna, mas incorruptibilidade, ou seja, quando fala de Cristo, que a sua morte não viu corrupção. E nós vemos aqui acontecer o contrário de Babel. Né? Aqui, quando Deus confunde as línguas, lá ninguém se entendia um ao outro. Aqui todos ouviam no seu próprio idioma, poderiam entender o que Pedro estava dizendo. Só poderia ser o quê? Quando Deus separou em Babel e Deus ajuntou aqui em Jerusalém. Deus trouxe de novo o quê? Aquele que estava longe, todos aqueles povos que haviam estado separados por causa da língua, né? Por causa do juízo. Aqui agora, depois que Cristo recebeu o juízo na cruz, pelos nossos pecados, Deus pôde ajuntar o quê? Em um só corpo, todos os que estavam longe. E agora todos nós podemos, que temos o Espírito, podemos falar a mesma língua. Nós podemos nos assentar numa roda com o cristão e podemos começar a conversar na mesma, no mesmo, não se fala livre, mas na mesma, no mesmo Espírito. Por quê? Todos têm o Espírito de Cristo. Todos são salvos, todos conhecem a salvação. Ninguém pode entender as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus, a não ser pelo Espírito Santo. Então aqui Deus vai trazer de novo, Deus trouxe-nos aqui também, porque nós compreendemos as coisas de Deus, porque nos foi dado também o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que em nós habita e que nos faz compreender as coisas que são de Deus. Nós que éramos gentios, hoje podemos estar com a palavra de Deus, com a mesma palavra que foi dada lá para os judeus, nós podemos ler essa palavra e podemos entender essa palavra com o mesmo Espírito, né? Através do Espírito Santo, nós podemos entender essa palavra. Nós que estávamos longe e agora fomos trazidos para a terra pelo sangue de Cristo.
Uma coisa que queria acrescentar: o Espírito Santo aqui, no dia de Pentecostes descendo, no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O dom aqui que o Espírito Santo manifestou foi o de cada um, ele dava a cada um a falar em uma língua, de qualquer uma dessa lista que nós vemos. Não era o dom de ouvir, mas de falar. Porque o irmão falou que Pedro, mas na realidade é o que Pedro levantou e falou em hebraico, porque ele se dirige aos varões judeus. Quem falava em outras línguas eram os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar cada um em sua própria língua, em uma outra língua, não a sua própria. E os que estavam ali podiam entender, essa língua é a que eu entendo. E cada um falava em uma e todos ali conseguiram ouvir o que estava sendo falado. E então Pedro se levanta e fala em hebraico aos judeus varões. Aquilo que eu queria falar de que Pedro, apesar de ter dirigido-se aos judeus, ele, pelo Espírito Santo, fala isso sem ter conhecimento. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele está falando de outros, não é só dos judeus. A tantos quanto Deus chamar. Tanto que quando Deus vai falar com ele para ir falar com Cornélio, ele fala: mas como? Vou pegar em alguma coisa? Nunca toquei em nada impuro. Sim, vai e faz porque eu estou mandando. Aí ele vai lá e ele vê que quando ele começa a falar, a fazer o discurso ali para aqueles gentios, o Espírito Santo também desce sobre eles, como foi em Pentecostes. E aí então ele entende que Deus estava estendendo essa coisa nova, a igreja, aos gentios também. Como nós lemos em Colossenses, ele derrubou a parede de separação que existia entre judeus e gentios, fazendo de ambos um só, a igreja de Deus. E isso é o que nós representamos aqui na terra hoje. Nós refletimos para o mundo o evangelho da graça de Deus, salvando homens pecadores, para torná-los membros de um corpo aqui na terra, não membros de qualquer outra coisa. Tanto que eles começam aqui a anunciar, eles falam a respeito de não há nenhum outro nome dado aqui embaixo na terra entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual importa. Qual o nome que é importante para nós, a não ser o Senhor Jesus Cristo? E isso é importante nós entendermos o que é a igreja de Deus aqui na terra. ela não é uma construção, uma organização, nós não seguimos um credo, nós seguimos uma pessoa que está viva, glorificada, sentada à direita de Deus e que vai voltar para nos levar daqui.
Dia de Pentecostes. Esse Pentecostes é uma palavra, né, tão mística, tornou-se, né, mística. Pentecostais, e criaram-se doutrinas em cima dessa palavra, por causa dessa manifestação aqui, de Atos 2. Mas o que significa Pentecostes? Em Levítico, eu dei uns versículos, vamos ler rapidamente. Em Levítico capítulo 23, nos fala de 7 festas. A primeira delas, nós vemos no versículo 4, Levítico 23, versículo 4, e nos fala da Páscoa. E a Páscoa, nós sabemos, foi a morte do Cordeiro, né? E depois havia festas que seguiriam a Páscoa, a morte do Cordeiro. E, por fim, nós temos no versículo 15, depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte do 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, esses 50 dias, né, nos fala desse dia tão conhecido, né, pelos judeus, o dia de Pentecostes, era a continuação das festas que havia. E nesse dia, lá em Levítico, nós vemos que eles tinham umas características que nós vemos repetidas agora em Atos 2. No versículo 17, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Esses 2 pães também, e eram pães levedados, o levedo, o fermento, é uma figura do mal. Então, depois da festa da Páscoa, havia a festa que se dava em seguida, né? Que era
asmos.
Dos pães asmos, que eram 7 dias, eles só comiam pães asmos. O pão asmo é um pão sem fermento. Então isso nos fala de Cristo e da pureza que se convém, né, na casa de Deus, a santidade na casa de Deus e tudo. E nós vemos mencionado isso em 1 Coríntios 5 também. Daí, em seguida, nós vemos que ele faz 2 pães e levedados para celebrar essa festa do Pentecostes, com 2 pães e levedados. Isso nos fala dos judeus e dos gentios também. E levedados porque há mal na igreja, há mal nos indivíduos. O irmão explicou que em Cristo, né, quando o Espírito Santo veio para habitar em Cristo, né? Ele recebeu o Espírito Santo e veio em forma de pomba. Havia paz completa, o Espírito Santo não tinha que julgar nada, não havia nada de julgamento, porque era perfeito, santo, o Senhor por dentro e por fora. Mas quando veio o dia de Pentecostes e quando essa festa que tipificava esse Pentecostes que viria e que agora já veio, né? Nesse dia aqui que nós estamos lendo, então havia mal, havia carne e havia aquilo que é da natureza. E então veio também em forma de línguas de fogo bipartidas. Eu falo também de judeus e de gentios, só que o fogo sempre nos fala de juízo. Então o Espírito Santo pôde vir e habitar, né, num só corpo, formando um corpo na terra, E o Espírito Santo está em julgamento do mal que há na Assembleia, que há no indivíduo também, quando ele vem habitar no indivíduo. Porque nós vamos notar que em Atos 2, são duas coisas também que acontecem, que nós temos o versículo 1 fala desse dia de Pentecostes, que nós acabamos de falar, 50 dias depois da morte do Senhor, então veio o dia de Pentecostes, e daí que o Espírito Santo veio para batizar. E no versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu toda a casa, não foi, como nós vemos no versículo seguinte, as pessoas somente, mas a casa. E depois, no versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aqui é o Espírito Santo na pessoa. Então nós temos dois aspectos do Espírito Santo que veio para a Terra nesse dia, nessa forma como nunca havia vindo antes, né, para habitar na casa entre crentes, né, e em crentes. Ele habita em crentes. Ramon lembrou que Davi disse, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas aquele versículo lá no Salmo, não retires de mim o espírito de tua santidade. Essa é a tradução correta daquele versículo. Porque realmente Davi nunca teve o espírito de nenhum santo do Antigo Testamento. Tinha o Espírito Santo habitando nele para que pedisse a Deus para não retirar dele. Não, era ali, não retires de mim o espírito de santidade. E assim também nós vemos o espírito de santidade, né, que convém à casa de Deus, e também é outro assunto, mas aqui nós vemos então esse dia de Pentecostes, ele significa exatamente isso, 50 dias depois da morte do Senhor, depois do Cordeiro, né, depois da Páscoa, é que então veio aquilo que aquela festa de Pentecostes prefigurava, e que chegou nesse dia então o Espírito Santo para habitar entre crentes e em crentes. E é interessante porque depois, mais para frente, nós vamos ver que Paulo, no seu próprio espírito, não no Espírito Santo, Paulo, no seu próprio espírito, ele queria ir para Jerusalém para passar o Pentecostes em Jerusalém. Paulo, o apóstolo Paulo, para quem foi dar todas as revelações, né, sobre o corpo de Cristo e tudo o que nós temos nas Escrituras, ele queria ir para Jerusalém no dia de Pentecostes, porque... O que que significaria para ele celebrar um dia de Pentecostes? É claro, estava naquela transição dos judeus e gentios, e aquela... o Senhor, né, suportou esse estado por algum tempo, mas Paulo teve esse pensamento também, era conectado com o dia de Pentecostes. Mas o que ia fazer, o que que nós faríamos, por exemplo, no dia de Pentecostes em Jerusalém? Esperar o Espírito Santo, ele já veio. É a mesma coisa celebrar a Páscoa, Cristo já morreu. Daí depois de 50 dias, esperar o Espírito Santo, ele já veio. Então é interessante como essa palavra, né, tão mística hoje em dia, fala-se tanto nessa palavra, mas ela significa apenas isso, que nesse dia... o Espírito Santo viria para habitar na terra em crentes e entre crentes. E isso sucedeu nesse dia que nós estamos lembrando.